Fala, minha galera, seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast, o Edmais. Depois de muito tempo sumido, estou de volta com gás todo para compartilhar aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração durante esses dias. Vamos dar continuidade à oração, ao estudo da oração do Pai Nosso, vou compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo e espero que você tenha a sua vida edificada. Hoje, especificamente, não vou falar do texto da oração do Pai Nosso, mas vou falar de uma parada que me chamou a atenção durante esses dias. O Google me recomendou uma matéria onde dizia que um pastor tinha construído uma tese dizendo que a oração do Pai Nosso era uma oração socialista. Cara, aquilo me incomodou, eu fiquei refletindo a respeito daquilo e eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês aquilo que foi tratado no meu coração, foi tratado na minha mente. E é legal a gente botar de início que eu não tenho nada contra você que acredita que o socialismo vai ajudar a melhorar o mundo. Eu não tenho nada contra você que acredita que o capitalismo vai ajudar a melhorar o mundo. Eu não tenho nada contra você que acha que o anarquismo vai ajudar a melhorar o mundo. O que a gente está tratando aqui é da pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, ela não pode ser colocada, resumida, ela pode ser encaixada dentro da nossa concepção, do nosso entendimento limitado, das nossas ideologias criadas pelo nosso entendimento limitado, sendo que Jesus Cristo, ele é muito maior que isso tudo. Então a gente vai perceber isso, por exemplo, na criação. Eu queria que você fizesse o exercício comigo aqui rápido, que você pensasse nas catástrofes que aconteceram durante o, por exemplo, ano de 2020, onde aconteceu uma porção de catástrofes. A gente teve a queimada do Pantanal, a gente teve terremoto, teve furacão, a gente teve pestes, gafanhotos vindo consumir as lavouras lá do sul do Brasil, da Argentina e tantas outras coisas que aconteceram, essa própria doença do coronavírus. Isso tudo é consequência da queda do nosso pecado. Antes da queda, nós vivíamos um momento de harmonia com o nosso Criador e com as coisas que foram criadas por nosso Criador. A gente tinha prazer no trabalho, a gente colhia as coisas de uma forma mais natural, e a partir do momento da queda, a gente vai ver que Deus diz que a terra começaria a produzir espinhos e abrolhos. A gente teria que suar para conquistar o nosso alimento e tudo mais, e seria com muito esforço. A gente vê a dor do parto como consequência do nosso pecado também. E a partir dali, a relação do homem com Deus e com a sua criação, ela foi rompida, e a gente teve dificuldade nesse relacionamento. E a gente vai perceber que Deus, ele tem um plano, e ele olha para Abraão e fala: através de você, você vai ser da sua família, eu vou concluir o meu plano, serão benditas várias famílias, todas as famílias da terra, e eu vou fazer uma parada muito interessante com a sua família aí, que a família que vai ser gerada através de você. E Jesus vem através dessa família, ele é da tribo, ele é da de Israel, ele nasceu de Israel, ele é o leão de Judá, e ele é desse povo vindo de Abraão, ele é descendência de Abraão, e ele é o Messias que veio para nos trazer essa reconciliação. O sumo sacerdote, ele é a última expiação, a expiação perfeita, de forma que nós não precisamos mais fazer sacrifícios e podemos ter essa entrada direta no Santo dos Santos, podemos ter uma relação íntima com o Pai sem sermos consumidos. E isso é o que Cristo nos possibilitou. E Jesus Cristo é essa pessoa que é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e se sacrificou em obediência ao Pai até a morte de cruz, e por amor a nós, de forma que em si ele levou os nossos pecados, e através das suas pisaduras nós fomos sarados. E em todas as nações Ele verá, né, o fruto do seu trabalho, todos os povos, tribos e nações glorificando o seu nome. E através desse sacrifício, através dessa pessoa de Jesus Cristo, que é o Verbo, que estava no princípio com Deus, que estava no façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. É esse Jesus que nós estamos falando. É desse Jesus que é maior que tudo, cara. Ele é maior que qualquer ideologia que nós podemos criar com o nosso entendimento limitado. Ele é maior do que o nosso próprio entendimento limitado. Ele é um com Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água que jorra. Ele é de quem jorra a fonte de água viva. É esse Jesus que nós estamos falando. E eu venho trazer isso por quê? Porque, seguindo da ideia de que a oração do Pai Nosso era socialista, quem estava ensinando a oração do Pai Nosso também, de acordo com a lógica, seria socialista. E a gente já falou, e eu vou repetir, que a gente não pode encaixar Jesus Cristo a uma ideologia. A gente não pode encaixar Jesus Cristo a uma coisa, um pensamento limitado nosso. Jesus Cristo é muito maior que isso. E aí a gente pode querer começar a tacar pedra no cara que falou isso, né? A gente pode chamar esse cara de herege e tudo mais. Mas a reflexão que eu quero trazer é que às vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós criamos caricaturas desse Deus Criador e que busca esse relacionamento conosco, desse Jesus Cristo que sacrificou, esse sumo sacerdote que passou pelas mesmas coisas que nós, porém sem pecar, passou pelas tentações sem pecar. A última expiação é a expiação perfeita, e onde não precisamos mais fazer. A expiação é o Verbo que se fez carne e é a palavra entre nós, que sacrificou justamente para trazer essa reconciliação. E nós precisamos entender isso, porque para que a gente não venha criar ídolos de acordo com as nossas vontades, de acordo com a vontade do nosso coração pecaminoso. Acredito que não foi a primeira vez que tentaram colocar Jesus dentro de alguma bolha, dentro de alguma caixinha. Isso é proveniente de ídolos criados, como eu falei, de acordo com a nossa própria vontade. É como se a gente tivesse criado um Jesus que é para amaciar o nosso ego, que não é o Jesus verdadeiro, que não é o Criador verdadeiro. E nós fazemos desse ser criado em nosso coração, dessa caricatura de Deus, desse ídolo que nós criamos, nós chamamos ele de Jesus, nós chamamos ele de Deus, mas de fato ele não parece. É como os escribas e fariseus, onde Jesus vai dizer: olha só, esses caras falam de Deus e tal, mas são sepulcros caiados, eles têm uma aparência bonita, mas por dentro eles são podres. Na verdade, eles não servem a Deus, eles estão servindo outra pessoa, porque eles estão fazendo coisas que Deus, ele não se agrada. Deus, ele não pede que eles façam isso. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos buscar a verdade. Nós precisamos viver de verdade. Nós precisamos buscar entendimento em Deus, através do Espírito Santo trabalhando no nosso coração, através do estudo da palavra, através do relacionamento, da oração. É o que nós precisamos criar para que os ídolos criados que constantemente nós somos tentados a criar no nosso coração, eles venham a ser destruídos. Assim como aconteceu lá com o povo de Gideão, lembra? Onde os pais criaram ídolos e Gideão, ele teve que destruir aquilo tudo e foi ordem de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar em obediência a Deus, nós precisamos estar em contato com Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus para que a gente venha criar os ídolos que foram colocados diante de nós, que nós próprios criamos e que nós muitas vezes adoramos, para adorar o Espírito da Verdade, aquele que é o único Deus, Criador de todas as coisas. É isso que nós precisamos fazer. E é um convite que eu faço, que diariamente a gente venha a buscar exercitar isso. Calvino vai falar: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, então a gente está constantemente querendo criar esses ídolos que massageiam o nosso ego, que sejam tipo um gênio da lâmpada ou uns garçom, onde eles nos sirvam no momento que a gente quer e faça aquilo que nós desejamos. E Deus, ele não é assim, ele vem confrontar a gente para o nosso crescimento. Ele vem podar os nossos ramos para que a gente produza mais folhas e que a gente produza mais frutos. Ele vem bater na nossa raiz para que a gente venha crescer. Ele instiga o nosso crescimento, amadurecimento. E assim ele se alegra, não no nosso sofrimento, mas no nosso crescimento. E a gente sabe que quando ele se alegra, nós somos fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. Então é um convite para que a gente não venha criar ídolos de acordo com o nosso coração, mas que a gente venha buscar em toda a verdade, guiado pelo Espírito Santo, adorar o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, e a Jesus Cristo, que é o nosso Redentor e Salvador, o verdadeiro Jesus Cristo, não aquele que muitas vezes nós criamos para que a gente tenha razão e para massagear o nosso ego. Isso é uma parte daquilo que eu estava pensando, espero que seja edificante para a sua vida. A gente vai dar continuidade à oração do Pai Nosso, entendendo agora, já que Jesus não era socialista e a oração dele não era socialista, a gente pode partir para o próximo passo, que é a oração do Pai Nosso. E como eu sempre digo, compartilhar isso com vocês é top, é maneiro, é demais. Que Deus abençoe a vida de vocês e uma ótima semana.